Estamos no ar com mais uma aula do projeto Destrave o Seu Italiano, é aula 74, aqui comigo, professor Silvano Formentin. Hoje, vamos falar sobre cidades italianas, é a terceira parte, vamos continuar essa série falando das mais belas e das mais curiosas cidades da Itália, ok? Será que você vai conseguir adivinhar qual é a região da Itália que a gente vai trabalhar hoje? Vou falar aí as cidades e você vai colocar nos comentários, né? Se você souber aí, quiser dar um chute também, qual é a região da Itália que a gente vai trabalhar, ok? Sejam todos bem-vindos, benvenuti, você que está me ouvindo aí no podcast Italiano com Silvano, vocês que estão me assistindo aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Já vai deixando o seu like aí para que essas redes sociais espalhem mais a nossa aula, né? Para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possível, levar a língua e a cultura italiana, ok? De forma gratuita, então a gente vai ajudar muita gente. Mas para eu ajudar essas pessoas, eu preciso da sua ajuda, deixando o seu like e compartilhando essa aula com alguém. Você que está me assistindo no YouTube, se inscreve também no canal e clique nos sininhos das notificações, né? Nos sininhos das notificações, para eu sempre te avisar, para o YouTube te avisar, quando a aula aqui do Projeto Destrave está começando, e também as nossas aulas ao vivo, toda terça-feira, às 19 horas. Va bene? Ok, ragazzi, andiamo avanti, então, já deixou o seu like aí. Lezione 74... Lezione 74. Le città italiane, terza parte. Ó, 74. Abre bem o ali, ó. 70. 74, né? Não tem o E entre um número e outro. Não é igual ao português que eu falo 74. Em italiano não tem aquele E ali. É 74. Lezione 74. Le città italiane, terza parte. Tanto nesse Z aqui, quanto nesse aqui, a gente vai pronunciar com som de TS igual pizza, tá? O CI aqui tem som de T. Italiane, porque é plural, né? As cidades italianas, terceira parte, ok? Se você não assistiu a aula 1 aqui do nosso projeto, ó, já estamos na aula 74. A primeira aula é justamente sobre a pronúncia do Z. Então eu trago ali várias palavrinhas que confundem muito na hora da pronúncia. Então você vai lá e treina essa aula. Se você já assistiu, mas já faz bastante tempo, é interessante você voltar também. A minha equipe vai deixar o card aqui em cima, talvez até o link aqui na descrição da aula, para você acessar essa aula. É a aula 1 do projeto Destrave, tá bom? Mesmo que você já tenha assistido, é importante você assistir novamente, se já faz bastante tempo que você assistiu. Tem um vocabulário que você vai aprender também, tem a pronúncia da letra Z, quando ela tem som de TS, quando ela tem som de DZ, tá? E também tem frases para você aprender essas palavras dentro de um contexto, tá? Porque frases é a melhor forma de você aprender. É assim que o nosso cérebro memoriza melhor o significado de cada palavra, dentro de um contexto. E o contexto melhor para a gente aprender são frases, porque frases, a gente pode construir as frases para serem bem úteis para o dia a dia quando a gente estiver na Itália, ok? Então a aula 1 é da pronúncia do Z. Depois também tem uma aula que é sobre a pronúncia do CI. CI tem som de TI. Então tem várias palavras também, tem uma aula especial só da pronúncia do C. Ó, CI tem som de TI. A minha equipe também vai deixar o cardzinho aqui para você assistir depois essa aula especial da pronúncia do CI, do CE, tá? Que acontece muito na língua italiana. Então você vai sempre, em todas as aulas vai ter aqui, você vai ver que acontece demais essa pronúncia das palavras com CI, com CE, tá? E também confunde um pouco. Então você vai lá para memorizar bem essa pronúncia, para aprender essas palavras também, né? O significado delas, enriquecer o seu vocabulário. E também tem as frases para você treinar bastante lá nessa aula do CI, que minha equipe vai deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Va bene? Então, CI tem som de TI. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, já trouxe uma foto bem linda aqui de Verona. Eu morei em Verona. Foi a segunda cidade que eu morei. Primeiro eu morei lá na região de Turim, num lugarzinho chamado Alpiano. Depois fui para Verona. Foi lá em Verona que o meu dinheiro acabou e eu tive que ir lá pedir comida lá na igreja, né? Para os padres, comer lá junto com os mendigos. Por quê? Porque eu não sabia falar italiano ainda o suficiente para conseguir trabalho. Olha só o que me custou não estudar italiano antes de ir para a Itália. Acabei tendo que ir lá pedir comida junto com os mendigos. Mas graças a Deus tudo deu certo e isso acabou gerando essa minha missão, que é ajudar as pessoas a aprender italiano. Então Verona é a primeira cidade, muito fácil de falar, né? Inclusive tinha um carro antigamente no Brasil chamado Verona, alguém lembra? Você que já tem mais de 40 deve lembrar desse carro Verona. Tem muitos carros, né, da Fiat que, que tem a ver com lugares da Itália, por exemplo, Verona, né? O Palio, o próprio carro, né? O Palio, Fiat Palio, em Siena tem o Palio de Siena, que é uma corrida de cavalos que a gente vai aprender nas próximas aulas aqui. Eu vou falar também sobre Siena nas próximas aulas aqui do Destrave. Então, Verona. O próprio carro muito conhecido que é o Uno Mille, né? Uno Mille significa 1.000, né? Tem o Cinquecento, que significa 500, os carros da Fiat. Que mais aí de carro da Fiat? Deixa eu lembrar. Ah, tem o Siena também, não tem um Siena? Um carro chamado Siena tem? Ó, tem o Siena e tem o Palio. Palio de Siena. Verona. Então, Verona, tem aqui uma foto de Verona. Você vai repetir 3 vezes em voz alta para trabalhar o seu aparelho fonador. Você vai trabalhar a audição, me ouvindo, e vai trabalhar o seu aparelho fonador falando em voz alta. É importante demais, as pessoas não dão atenção a esse detalhe importantíssimo do estudo de língua italiana, que é repetir em voz alta, porque, na verdade, existem digamos assim, no estudo da língua italiana, existem vários pilares, vamos dizer assim, tá? Várias coisas importantes. E uma delas é a pronúncia. E a pronúncia é tão importante que ela é 50% ou mais, né, do estudo da língua italiana. E, ou seja, e as outras coisas fazem parte dos outros 50%. E só a pronúncia sozinha, a gente pode dizer que ela é 50% do estudo da língua italiana. Você quer aprender a falar, não quer? Então você tem que treinar o quê? A fala, certo? É meio óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem um pouco disso. Então, ó, repita em voz alta aí 3 vezes. Verona, Verona, Verona é fácil, né? E tá ali a foto de Verona. Essa foto aqui é bem no centro de Verona, na praça ali do centro de Verona, onde tem ali ao redor. Essa aqui é a Arena. Inclusive, Verona é conhecida como a Pequena Roma, La Piccola Roma, por quê? Justamente porque também tem uma arena. Só que não é uma arena tão grande igual ao Coliseu, né? Que tem lá em Roma. É uma arena um pouco menor, porém é uma arena muito, 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 muito bem conservada, né? Então é demais a experiência de você conhecer essa arena de Verona. Eu tive o prazer de ir lá, né? Entrar lá dentro da. Ah, era para ter colocado uma foto aqui, eu tenho uma foto lá dentro da arena, mas não lembrei. Enfim, foi bem legal essa experiência. Aqui pertinho também da arena, você vai a pé, seguindo por esse lado aqui, ó, lado esquerdo da foto aqui, onde tem essa casinha amarelinha aqui. Tem a casa do Romeu e da Julieta, aliás, a casa da Julieta, né? A Julieta do Romeu. Enfim, belíssima, belíssima, uma belíssima construção do tempo do Império Romano. Então, Verona, ok, andiamo avanti. Venezia, Venezia. Se você está assistindo essa aula, é a sua primeira aula de língua italiana, coloca nos comentários aí, hashtag primeiro, depois eu vou olhar, eu sempre leio os comentários, tá? Não consigo responder todos, mas eu leio todos. Então, coloque aí hashtag primeiro de primeira aula, ou de repente a primeira aula comigo. E você que já me acompanha há bastante tempo, coloque aí hashtag veterano, hashtag veterana. Ou se você já assistiu todas as 73 aulas anteriores aqui do projeto Destrave, coloque aí hashtag estou maratonando o Destrave. Olha só, eu sei que tem bastante gente que já assistiu todas as aulas. Então, coloque aí hashtag estou maratonando o Destrave. Lembrando que, mesmo que você tenha assistido todas as aulas, vai ser muito difícil você chegar à fluência da língua italiana assistindo as aulas aqui do Destrave. Mas então, para que serve as aulas do projeto Destrave? São para você melhorar bastante a sua pronúncia e para você aprender vocabulário. Mas para você chegar à fluência da língua italiana, você precisa de um método que vai te dizer como estudar, o que estudar e quando estudar, e que vai te dizer e vai te dar ferramentas para você chegar até a fluência. Ferramentas que a gente não consegue trazer aqui, né, numa aula aqui do YouTube, tá? No Facebook aqui, onde a gente tá no podcast também, que tá ouvindo no podcast. E também porque aqui tem gente começando, de repente, ó, é aula 74, mas tem gente que tá chegando agora, é a primeira aula que tá assistindo de italiano. Então eu não consigo evoluir a complexidade das aulas aqui. Elas seguem sempre um padrão básico, né? Então você tem que evoluir na complexidade das aulas para chegar à fluência. Mas a gente vai aqui seguindo sempre um padrão básico. Então você vai melhorando a pronúncia, o vocabulário, mas vai demorar muito, muito, muito para você chegar à fluência só assistindo essas aulas, que são importantes, mas você precisa ir aumentando a complexidade das aulas, né? E aí, para fazer isso, só dentro de um curso, né? Obviamente. Porque daí a pessoa vai começar na sequência certa, assiste a primeira aula, segunda, terceira, quarta e vai subindo os degrauzinhos aí. A segunda cidade é Venezia. Repita em voz alta: Venezia, Venezia. Venezia, o Z aqui tem som de TS também. Depois vem Padova, Padova, lá de onde veio Não veio da cidade de Pádua, mas o meu bisnono, Tiziano Formentini, veio da província de Pádua, numa cidade do norte da província de Pádua, né? Tem província, como Veneza também tem, né? Pô, Veneza tem a província e tem a cidade de Veneza. Pádua tem a província, porque, ó, a Itália é dividida aí. Região, Itália, depois tem as regiões, depois tem a província, depois tem a cidade. Uma divisão a mais do que no Brasil. Então tem Pádua, província, Veneza, província, depois tem cidade também. Então meu bisnono veio da província de Pádua, mas não veio da cidade de Pádua. Veio de uma cidade chamada Piombino Dese, no norte da província de Pádua. Já sabe de onde, que região que a gente está falando aqui? Vou dar uma dica, outra dica, ó, a região campeã da imigração italiana para o Brasil. A região onde mais veio imigrantes. E aí, quem sabe já coloca nos comentários aí qual é a região. Uma outra cidade é Peschiera del Garda. Aqui eu quero falar do quê? De um lugar extremamente famoso da Itália, que é o Lago di Garda. O Lago di Garda é gigantesco e tem várias cidades, né, ó, que são banhadas, digamos, pelo Lago di Garda. Uma delas que eu botei aqui para ilustrar é a cidade chamada Peschiera del Garda. Então repita aí: Lago di Garda. Pronúncia pura do di. Depois tem Peschiera del Garda, que é a cidade. Aqui tem uma pronúncia interessante, ó. O CHI tem som de qui. Chega aí, tem som de qui. Repita em voz alta. Peschiera del Garda. Todas essas pronúncias que eu falo para vocês, se vocês quiserem treinar mais, a pronúncia do L, do C, do CH seguido de outras vogais, pronúncia pura do D, tudo tem lá no começo do projeto de Strava, acho que as primeiras 10 aulas, elas falam sobre essas pronúncias, tá? Foi aí que começou, por isso que veio o nome do projeto Destrave, para você destravar sua pronúncia. Então, todas as pronúncias que eu falo aqui, se você procurar no começo da playlist, no YouTube tem aulas falando sobre cada pronúncia dessa, para você treinar bastante palavras com essas pronúncias, para você não esquecer nunca mais, tá? Depois tem as frases também, e você aprende também o significado, né? Vai enriquecendo seu vocabulário. Próxima, Sirmione. Sirmione, não tem segredo aqui, fácil falar, né? Sirmione, Sirmione. Treviso, também tranquilo, falar Treviso, Treviso, Treviso. Vicenza, também tem som de TS aqui no Z, como pizza. Vicenza, Vicenza, Vicenza. E Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo, aqui também tem som de TS, tá? Igual pizza. Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo. Le Dolomiti, fica lá nas Dolomitas, né? Dolomitas é uma cadeia de montanha que tem lá nessa região. Já sabe qual é a região? É hora de a gente divulgar aqui. É hora de eu mostrar, de eu falar para vocês qual é a região. É a região do Vêneto. Acertou? Região do Vêneto. É a região lá no norte da Itália, região que mais italianos, né, vieram para o Brasil. Então, qual é a região da Itália que mais veio italiano para o Brasil? Vêneto, tá? Provavelmente você que tem sobrenome italiano, é muito provável, 90% de chance de o seu sobrenome, seu antepassado ter vindo lá do Vêneto. Então, inclusive, eu quero que você coloque aqui embaixo qual é o seu sobrenome e qual é a cidade que veio o seu antepassado, se você é de descendência italiana, se você sabe essa informação, tá? Coloque aí nos comentários qual é a cidade que o seu antepassado veio, seu bisnono, provavelmente seu bisnono, seu nono, seu bisnono italiano. Cortina d'Ampezzo, repita. Cortina d'Ampezzo. Le Dolomiti. Atenção para a pronúncia das vogais no final das palavras, tá? Muito bem, andiamo avanti adesso con le frasi, as nossas frases para conversação. Frase número 1: Venezia è il capoluogo della regione Veneto. Eccola qua, essa foto é linda demais, olha só. Então, imagina que é você sentada lá nesse deckzinho aqui, né? Tomando um suco de tomate. Colocando pezinho na água. Olha só que legal. Venezia é il capoluogo. Capoluogo é a capital, tá? Tem também a palavra capitale. Tem capitale, mas a gente não usa para regiões, para, né, para províncias, enfim, tá? Capitale a gente só usa para falar de Roma. Então, Roma é la capitale, tá? Então, a capital da Itália. Então, eu uso para falar de Roma. As outras capitais, capital de província, capital de região, a gente usa a palavra capoluogo, tá? Repito em voz alta. Venezia é il capoluogo della regione Veneto. O GI tem sempre som de DGI, por isso regione, regione, por isso buongiorno, Giulietta, Giulia, Giuseppe, gennaio, gennaro, geriatria, tá? Regione Veneto, regione, repita, regione. Tutto bom, a frase inteira depois de mim em voz alta para você trabalhar a sua fala. Venezia è il capoluogo della regione Veneto. Vai. Muito bom, muito bom. Quem tá repetindo em voz alta aí, coloca nos comentários. Eu estou repetindo em voz alta. Quero saber quem está repetindo em voz alta. Veneza é a capital da região do Vêneto. Ok? Que bella questa foto. Brava, bravia. Bravissima ragazza qua. Una gondola. Frase numero 2. Falando agora sobre Verona. La casa di Giulietta è a Verona, come eu mostrei aqui, né, na foto aqui, ó. É aquele ladinho aqui, tá bem pertinho aqui atrás aqui do atrás, modo de dizer, né, qual é a frente do da arena, né? Provavelmente aqui, né? Todo mundo entra por aqui. Então vamos dizer que aqui é a frente. É, então é aqui atrás, aqui no lado aqui. É a casa da Giulietta. Temos fotos? Temos, é, colar qua. Eu tive a oportunidade de ir lá, né? Já que eu morei em Verona, eu fui lá, lógico. La casa di Giulietta è a Verona. Repita, la casa di Giulietta è a Verona. Eu poderia falar também assim, la casa di Giulietta si trova a Verona, tá? Se encontra. Eu também teria também a mesma tradução, é em Verona, tá? Está localizado em Verona, é em Verona. Tanto faz, né? O sentido é o mesmo, entendeu? Importante é o sentido da frase, é você entender o sentido da frase, tá? Não fazer tradução literal, é tradução interpretativa, é entender o que está ali. La casa di Giulietta è a Verona, repita. Pronuncia pura do D. E aqui também tem o som do D aqui, né? Ó. Giulietta, tá? Giulietta è a Verona. Então, è a Verona, ou seja, é em Verona. Casa di Giulietta è in Verona, tá? Antes que alguém faça algum comentário mimizento aqui embaixo, que essa foto que eu botei no meu feed do Instagram, né? E teve gente assim, professor, cuidado, vai ter gente que não vai gostar. E as pessoas já julgam, já criticam, né? A gente tem que olhar para a cultura de outros países, com um pouquinho mais de, sem procurar julgar. É difícil, né? Eu sei que é difícil, é um exercício que a gente tem que fazer, né? É olhar para as pessoas e tentar não julgar, não, pelo menos não sempre, né? Claro que tem coisas que são um pouco absurdas demais, mas a gente tem que fazer esse exercício, tentar olhar para a cultura sem julgar, né? Por exemplo, um hábito na Itália, você está no restaurante e provavelmente você vai, uma hora vai ver uma coisa desagradável, que é algum italiano pegar um lenço e limpar o nariz no restaurante. É estranho para nós, claro que é estranho para nós. A gente não faz isso, meu Deus, né? Não faz isso na frente de ninguém, muito menos no restaurante. Mas lá você vai encontrar esse tipo de coisa, né? Eu botei essa foto aqui no feed lá do Instagram e teve gente que colocou lá, ah, desnecessário essa foto, tal. Tá. Por quê? Porque eu tô colocando a mão no seio da Julieta. Mas isso É tipo, todo mundo que vai lá faz isso, entendeu? É uma superstição. Gente, é só uma estátua, não é uma mulher de verdade. Alô? Tá? Então é uma superstição. Apesar de eu não acreditar em sorte, eu acho que. Como meu filho fala assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Ele fala assim, olha só, já falei isso desde quando tinha 7 aninhos. Eu acho legal. E de verdade, não existe sorte, existe o seu empenho, a sua força de vontade, o seu trabalho, a sua determinação, a sua fé. A sua fé, sim, né? Você acreditar e ir em frente, não desistir. Isso sim. Você faz a sua sorte, então. Mas tem essa coisa de dizer que batendo uma foto com a mão no seio da Julieta vai trazer sorte no amor. Enfim. La casa de Julieta é a Verona. Ó, é legal para o italiano que a gente aprende também a cultura, né? Muita coisa de cultura, muita coisa de cultura. Interessante da Itália. Então, ó, tanto é que você vê que essa estátua de bronze aqui, a parte mais brilhante dela é justamente aqui nessa região, porque o pessoal coloca a mão ali, então acaba tendo esse brilho ali naquela região. Enfim. Julieta. A sacada, né? O balcone de Julieta fica do ladinho direito aqui da foto, aqui, né? Eu tô aqui, a estátua tá aqui, a sacada é desse lado aqui, assim, né? Esse lado aqui, ó. Você que tá acompanhando no podcast, tá curioso para ver essas imagens, depois você assiste a aula no YouTube, tá? Frase 3. Purtroppo non siamo andati a Padova questa volta. Purtroppo non siamo andati a Padova questa volta. Então aqui é uma frase mais genérica, não tá falando exatamente de uma curiosidade de Padova, mas é uma frase assim mais genérica para você usar inclusive com outras cidades ou outros pontos turísticos, né? Ah, você foi para algum lugar, mas infelizmente naquele lugar eu não fui. Naquela cidade, olha, a gente esteve ali, tal cidade, tal lugar, mas naquela outra a gente não foi, infelizmente, né? Dessa vez. Então você consegue trabalhar essa frase e colocar outras coisas ali, além de trocar Padova para outro lugar. Purtroppo, infelizmente, non siamo andati, non siamo andati. Para dizer fomos, a gente fala siamo andati. Então, siamo andati significa fomos, tá? Se eu quero dizer que eu não fui, eu vou falar assim. Purtroppo non sono andato. Aí fica sono andato. Mas como é nós, é siamo andati, tá? E se siamo andati, refere-se aqui, a gente pode dizer que. Pode ser que, sei lá. Dois amigos, dois homens, três homens, quatro homens, um grupo de homens, ou um casal, né? Um homem e uma mulher, vai falar também se siamo andati, porque isso aqui é plural masculino. Se siamo andati, então pode ser também um casal, né? Permanece o masculino no plural, se for um casal, um homem e uma mulher. Mas, nessa frase aqui, a gente pode deduzir que não é, por exemplo, mãe e filha, né? Não é, não, 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 não é um casal, né? Não são duas mulheres, né? Ou três mulheres, ou um grupo de mulheres. Porque daí seria siamo andati com E no final aqui, ó, em vez de andati com I, seria com E aqui, que daí é plural masculino. Então, sei lá, é um grupo de duas, três, quatro, cinco, 10 mulheres, né? Então aí é andate, siamo andate, tá? Se é um grupo misto de mulheres e homens, aí bota I. Se for só homens, também bota I. Por exemplo, eu vou lá, eu com meu filho, José Vitor. Essa frase serve para nós, né? São dois homens, então eu posso falar, ó, purtroppo non siamo andati a Padova questa volta, ok? Andate, pronuncia por ti aqui. A Padova questa volta. Atenção para o som do L, tá? Repito em voz alta depois de mim. Purtroppo non siamo andati a Padova questa volta. Muito bom, infelizmente não fomos a Pádua dessa vez, né? Nessa viagem. Dessa vez. Andiamo avanti. Frase 4. Il lago di Garda è il più grande lago in Italia. Olha só, o maior lago da Itália, agora você sabe qual é o lago de Garda. Gente, ele tem incríveis 346 metros de profundidade. Repita em voz alta. Você emenda esses dois L's aqui, ó. Opa, deixa eu botar só o Lzinho aqui. Ah, não dá, será? Dá. Tá, deixa eu botar um por vez então. Aqui em negrito para vocês visualizarem, ó. Você vai emendar tipo assim, ó. Il lago, já. Sobe o L e já volta falando lago. Il lago di, pronuncia por do di. Já expliquei antes, mas eu sempre lembro para vocês. porque eu gosto de explicar nos mínimos detalhes. Il lago di Garda è il, di nuovo L, il più grande, o ha sempre bem aberto. Também tem uma aula do Destrave falando só sobre as pronúncias das vogais. Minha equipe vai deixar o card aqui, tá? A equipe, atenção, card. É il più grande lago in Italia. In Italia, come se fosse uma palavra só também, ó, a pronúncia, ó. In Italia, in Italia. La profondità, che è un O, tá? Attenzione, che è O, ragazzi, La profondità massima è di 346 metri. Repita, 300 è un numero 3, depois è un numero 100, 3, depois o 100, depois o 40, depois o número 6. Então, 3, 100, 40, abre o A, 40, 6. 346 metri. Muito bom, frase inteira depois de mim. Il lago di Garda è il più grande lago in Italia. La profondità massima è di 346 metri. Muito bom. O Lago di Garda é o maior lago da Itália, il più grande. Em tradução literal é o mais grande. Em português a gente não usa isso, fica estranho, né? Mas em italiano é correto. Então, il più grande. Em português é o maior lago da Itália. A profundidade máxima é de 346 metros. Frase 5. Cinque. Il castello Scaligero a Sirmione è uno dei castelli più conservati in Italia. Il castello, ripeta, il castello Scaligero a Sirmione è uno dei castelli più conservati in Italia. È uno dei castelli più conservati in Italia, ok? Percebo che sempre antes do nome di cidade, né, eu uso o A, né? Ó, io abito a Sirmione, io vado a Sirmione, il castello Scaligero a Sirmione, anche a Treviso, né? Aqui. Siamo andati a Padova, né? Voglio andare a Padova, sono a Padova. La casa di Giulietta è a Verona. Differente di se fosse paese, né? Oh, è in, oh, in Italia, in Brasile, in Germania. Stati Uniti è differente, è negli Stati Uniti. Ripeti qualcosa dopo di me. Il castello Scaligero a Sirmione è uno dei castelli più conservati in Italia. Muito bom, muito bom. O Castelo Scaligero, em Sirmione, é um dos castelos mais conservados da Itália, gente. É fantástico. Era para ter colocado uma fotinha aqui, eu coloquei outras fotos. Não dá para colocar foto em tudo, senão fica muito carregado de foto. Mas depois você dá uma procuradinha no Google Imagens. Nesse castelo aqui, que é lindo demais. Se você for para Verona, aliás, para o Vêneto, né? Região do Vêneto, se você conseguir passar aqui em Sirmione, visitar esse castelo, é lindo demais, demais, demais. Frase 6. Anche a Treviso troviamo dei canali come i famosi canali di Venezia. Sabiam disso? Não é só Veneza que tem canais. Em Treviso também tem. Vamos devagarzinho. Vamos lá. Agora por partes. Anche. Anche significa também, né? Principalmente também. Anche a Treviso, ou seja, em Treviso também encontramos, né? Troviamo, noi troviamo, io trovo, noi troviamo. Quando é troviamo significa nós encontramos. Anche a Treviso troviamo, então possiamo trovare. Anche a Treviso troviamo dei canali, essa ideia a gente não traduz para português, dei canali come i famosi canali di Venezia. Anche a Treviso troviamo, qua sempre ben aperto, troviamo dei canali come, a che è eta, io sei che tem gente che vai falar o, ma não é o, é e, i famosi canali di Venezia. Pronuncia pure tu di Venezia, aqui tem som de TS igual pizza. Frase inteira depois de mim, em voz alta. Anche a Treviso troviamo dei canali come i famosi canali di Venezia. Vai. Show, né? Olha só que legal. Bastante curiosidades aqui. Sabia disso? Em Treviso também encontramos canais como os famosos canais de Veneza. Olha só que legal. Trouxe uma foto linda aqui. Vocês não. Não sabem, né? Mas só para procurar as melhores fotos para colocar nessas aulas do Strave, às vezes passa uma hora, sabe? Eu procurando fotos assim para colocar. Essa aqui eu já tinha, né? É minha. Mas fotos assim, né? Fotos que eu trago aqui, como essa aqui, ó. Gente, eu fico procurando, 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 para trazer assim as mais lindas fotos que eu acho assim. Olha só que lindo aqui. Treviso. Bonito, né? Então tem um rio que chega na cidade, daí ele se divide em canais assim. Claro, não tem tantos canais como em Veneza, né? Lógico, em Veneza, a diferença de Veneza é que lá os canais é porque lá são pequenas ilhas, né? Aqui é um rio que passa e se divide em canais. Lá não. Até em Milão tem um canal também, né? Em Milão também tem um canal. Como é que é o nome? Naviglie, lá em Milão. Naviglie, os canais de Milão. Mas Veneza, claro, é única porque os canais dela, de Veneza, é porque são pequenas ilhas, né? São várias, 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 dezenas de ilhas, e aí foram sendo construídos ali os prédios, e depois virou outro canal. Então, a água onde passa entre uma ilha e outra, né? Como é que não afunda? Assim? Como é que não afunda aquilo? Na verdade, aquilo nunca vai afundar, tá? Quando a água, na verdade. O que acontece? Quando tem água assim, né? Água alta, que eles falam lá, que alaga a Praça de São Marcos ali, é porque é a maré que sobe, tá? Não é a cidade que está afundando. Veneza não está afundando. É muito interessante sobre Veneza, né? Sabe como é que Veneza aguenta? Como é que aqueles prédios aguentam assim, né? No meio da água. Quando eles construíram, o que que eles faziam? Eles pegavam toras, né? Toras assim de. Não sei a madeira exatamente qual era, se era eucalipto ou outra madeira, não sei que madeira que era, mas toras de árvore. E aí eles faziam assim, fincavam, né, naquele terreno, que era um terreno mole, ficava até chegar no terreno firme, na pedra embaixo, né, lá no fundo, lá bem no fundo. E a água do mar, com o passar dos séculos, acabou transformando aquela madeira em pedra. Ele petrificou, né, os sais minerais infiltraram na madeira, né, a madeira. Como está embaixo d'água, ela não apodrece, né? E acabaram, então, os sais minerais infiltraram nessa madeira e petrificaram ela. Então, virou pedra. Então, sabe, não é um aqui, outro lá, é um do lado do outro, assim. Sabe, uma tora aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, vai. Faz aquela fileira. Virou pedra. Então, não vai afundar, não. Não está afundando. Frase 7. Vicenza. Som de TS também aqui, Vicenza, igual pizza, tudo nessa aula aqui tem som de TS. Vicenza è la città natale di Luigi da Porto. Vicenza è la città natale di Luigi da Porto. GI tem som de DGI, CI tem som di CI, città. Pronuncia pure do D. Luigi, aqui tem som do D, né? Luigi da Porto. Scrittore e storico. Autore della novella che contiene la storia di Romeo e Giulietta. Guarda che legal. Autore della novella che contiene la storia di Romeo e Giulietta. Alguma pronúncia mais interessante aqui? Deixa eu ver. O CHI que eu já expliquei, né? Som de quê? Contiene la storia di Romeo e Giulietta. Vamos fazer a frase inteira depois de mim em voz alta? Deixa eu tomar uma água que a voz já tá pedindo. A garganta já tá pedindo arrego. Tem outra aula para gravar depois ainda. Vamos lá. Vicenza è la città natale di Luigi da Porto, scrittore storico, autore della novella che contiene la storia di Romeo e Giulietta. Vai. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vicenza è la città natale di Luigi da Porto, scrittore e storiador, storico. Storiador, autor da novela che tem a storia di Romeo e Giulietta. Ou seja, a storia di Romeo e Giulietta ela tá dentro di de uma outra storia. É uma novela, né? Era escrita em capítulos e ia pro jornal lá. E aí, dentro dessa novela, em um momento lá surgiu essa história de Romeo e Julieta, tá? Andiamo avanti. Aqui eu botei uma fotinha aqui, já botei lá em cima também, né, para lembrar vocês do meu canal no Telegram. Antes de a gente ver a frase 8, a nossa última frase, eu quero te convidar para participar do meu canal lá no Telegram. É um canal silencioso, ou seja, é só eu que coloco coisas lá, né? Não é um canal. É tipo um grupo de família no WhatsApp, só que a vantagem é que lá a gente consegue ter bastante gente. Então, tem quase 30 mil pessoas lá, né? Não tem aquela bagunça assim de. Aquela bagunça legal, né? Mas, enfim, tem gente que não gosta muito. Todo mundo colocando bom dia lá, ou colocando postagens, colocando coisas que às vezes nem interessa para todo mundo. Então, é um canal que só eu coloco coisas lá. E são coisas que vocês gostam, né? Curiosidades da Itália, sobre história, mas principalmente dicas de língua italiana, coisas legais sobre a língua italiana, tá? Então, para você participar desse canal, que é gratuito, você tem que baixar o aplicativo do Telegram no seu celular. E depois você vai aqui embaixo, na descrição dessa aula, em todas as aulas do Destrave tem, nas aulas ao vivo que eu faço, sempre tem o link de convite para você entrar nesse grupo, nesse canal, tá bom? Frase 8, cortina d'Ampezzo ha 70 piste da sci. Cortina d'Ampezzo, uma cidade chamada Cortina d'Ampezzo, ha, significa tem, 70 pistas di sci. 70 piste, porque pista, mas aí no plural fica piste, né? Português a gente bota o S para fazer o plural. Em italiano a gente tira o A e bota o E, não foi quando é feminino. Então fica piste, como por exemplo, ó, outro exemplo aqui, ó. Ragazza, né? Feminino, singular. Pro plural vai virar ragazze. Entendeu? Tira o A, bota o E. Em regra geral do feminino é assim, tá? Ah, Simone, por que que città então não vai? É uma exceção, né? Città não varia. Olha aqui, ó. Tanto é que, ó, eu falo aqui La città significa a cidade, mas lá no começo está le città, né? Ó, cadê aqui, ó? Le città. Aqui significa as cidades. Essa palavra aqui, città, significa cidades. Por que que eu sei disso? É o le que indica. Então, como o le significa as, eu sei que esse città aqui é plural. Lá embaixo não tem o le. Tem o la. Então é a cidade, é singular. Cortina d'Ampezzo ha 70 piste da sci, porque essa aí tem som de sci. È la regina delle Alpi italiane. Repita. È la regina delle Alpi italiane. Muito bem, Cortina d'Ampezzo. Agora você vai fazer em voz alta depois de mim. Cortina d'Ampezzo ha 70 piste da sci. È la regina delle Alpi italiane. Cortina d'Ampezzo tem 70 pistas de esqui. 70 pistas de esqui. É a rainha dos Alpes italianos. Eu nunca fui em Cortina d'Ampezzo, mas já fui. Já teve as Olimpíadas, né? De inverno, lógico. Mas eu já fui em outro lugar na Itália, no Piemonte, também no norte, lá na região de Turim, onde tem Turim, né? Turim fica no Piemonte. Um lugar chamado Sestriere também. Também fica aí a mais de 2 mil metros de altura, como Cortina d'Ampezzo também fica a mais de 2 mil metros de altura. E é lindo demais, né? Um lugar assim, meu Deus. Se você não gosta do frio, ok, mas é uma paisagem surreal você ver isso aqui, ó. É lindo demais. Lindo demais, lindo demais, demais, demais. Quando eu fui lá em Sestriere, fica lá quase chegando na França, né? Era um dia de sol lindo como esse aqui, ó. E tava 5 graus positivos, mas tudo congelado. Tudo congelado, lindo demais. Ok, ragazzi, abbiamo finito la nostra lezione. Lezione numero 74. Deixe seu like se você gostou da aula para eu saber, né? Se você gostou ou não. Certo? Senão a gente vai mudando aqui, fazendo outras coisas. Tá? Deixa a sua opinião também aqui sobre essa aula aqui embaixo. E coloque aí quais são os temas que vocês querem que eu faça nas outras aulas do Destrave. Quais são as cidades italianas que vocês querem, as regiões, né? A gente pode trazer aqui nas próximas aulas. A próxima aula, aula 75, já está escrita, mas as outras ainda não. Tá? Então coloquem aí as suas sugestões e compartilhe essa aula com alguém. Eu agradeço de coração, né? E a gente se vê então na próxima aula. Arrivederci, ci vediamo. Ciao, ciao.